Olá, sejam bem-vindos ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de praia arenosa ou ecossistema de praia, tá? E para isso, tá? Eu vou pedir, por favor, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no canal, porque quanto mais like, mais fortalece o nosso canal, tá? Então isso é muito importante. Lembrando que nós estamos fazendo, tá, uma live aqui, então, ou seja, está ao vivo. Se tiver algum problema de conexão, que caia a conexão, fiquem tranquilos, a gente tenta retomar aqui a conexão, mas fiquem à vontade também para que tirarem as dúvidas aí pelo chat, a gente tenta responder todas as dúvidas aqui. E hoje nós teremos um convidado especial, tá? Um pesquisador que trabalha com essa parte de ecossistema de praia ou ecossistema de praia arenosa. A gente pode até tirar dúvida, né, com ele. E lembrando, pessoal, tá? Amanhã o nosso áudio, tá, estará em formato de podcast lá no Spotify. Tá? Todas as outras lives, eles também estão em formato de podcast lá no Spotify. É só procurar lá no Spotify BioResumo, que vai aparecer o nosso podcast. Você pode estar escutando todas as entrevistas, tá, que acontecem aqui no canal. Então, de novo, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like para poder fortalecer. Eu vou chamar aqui na tela, só um segundo. Está aqui na tela, está ao vivo. Seja bem-vindo, professor Ivan, tá? Doutor Ivan, fique à vontade, o canal é seu também. Estamos aqui e iremos bater esse papo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o ecossistema de praia ou ecossistema de praia arenosa. Não sei se eu estou falando certo ou errado. Ivan, por favor, eu queria agradecer de início, tá? Se apresenta, fique à vontade, Ivan.
Bom, boa noite, pessoal. Sou Ivana, como o professor disse. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Mariano, né, por esse contato, esse convite de participar aqui hoje da live, para falar do tema que eu mais gosto de falar dentro das ciências, né, e das ciências biológicas, que é a ecologia de praias. E, bom, vou me apresentar um pouquinho para vocês aqui antes, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp de São Vicente, né? Na Baixada Santista. E eu fiz minha graduação lá, né? E a especificação do nosso curso lá era em Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro, né? Então eu tenho esse ênfase na minha formação de Biologia Marinha e Gerenciamento Costeiro. E eu entrei na faculdade era em 2008. Aí a primeira habilitação em Biologia Marinha eu terminei em 2012 e depois em 2016 eu finalizei desculpa, em 2014 eu finalizei o gerenciamento costeiro. E aí depois eu fiz mestrado na Unifesp, né? Na Unifesp de Santos e Diadema, mestrado em ciências com ênfase em análise ambiental integrada. Ali eu trabalhei mais na Unifesp de Santos mesmo, né? Porque na época eu morava na Baixada Santista e também porque na Unifesp de Santos a gente tem o enfoque lá do Instituto de Ciências do Mar, né? Do Departamento de Ciências do Mar, que é mais a minha área mesmo, né? A área da Biologia Marinha. Aí atualmente eu faço doutorado na USP, no Instituto Oceanográfico da USP. Faço doutorado em Oceanografia Biológica, né? E que, na verdade, ele é muito parecido com a ecologia marinha, né? Se a gente for parar para pensar, oceanografia biológica. Então, desde do início da minha formação, eu sempre fiquei muito atuando na área de ecologia marinha. No meu primeiro, na minha primeira iniciação científica, para o meu TCC da Biomar, eu trabalhei com ecologia de praias, já foi o primeiro tema que eu me interessei, né? Então, eu trabalhava com ecologia de populações, especificamente com corrupto de praia, que é aquela espécie de crustáceo que vive enterrado na areia, que vive soltando a água ali, talvez alguns de vocês já tenham visto, é bem comum em Santos, né? E aí no mestrado eu já saí um pouquinho da área de praias, que eu queria expandir um pouco os temas de pesquisa, né? E trabalhei um pouquinho com estuários e manguezais, né? Então também ainda na área da ecologia, mas já trabalhando em áreas protegidas. Do litoral sul de São Paulo aqui, né? Ainda Baixada Santista, que era em Peruíbe, né? Na Jureia lá, que talvez alguns de vocês conheçam também. E aí agora para o doutorado eu voltei para a área de ecologia de praias, né? Para estudar as praias, porque o mangue, o estuário é muito legal, mas ao mesmo tempo eu sempre gostei bastante da praia, até porque É um ambiente com muito menos mosquito, né? Se você for comparar com o manguezal. Também é um ambiente assim, relativamente mais agradável, né? Tem o mar ali do lado, né? As ondas. E enquanto que no manguezal a gente tem bastante lama, mosquito, essas coisas, né? Mas também é um ambiente bem interessante. Mas eu resolvi voltar pro ambiente praial para fazer o meu doutorado. E é nisso que eu trabalho hoje, né? O tema da minha tese. Eu investigo os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade de praia, né? Com ênfase nos animais que vivem na areia, né? Que são os organismos bentônicos, que a gente chama. E é basicamente isso que eu faço. Eu estou no terceiro ano de doutorado agora, né? Estava bem na fase de fazer campo, fazer experimento em campo, mas essa pandemia acabou dando uma interrompida. Mas aí a minha previsão é de defender no fim do ano que vem, né? Mas agora vamos ver como é que vai ficar isso, porque ainda tenho bastante coisa para fazer e está difícil de continuar, principalmente as atividades de campo, né, nesse momento.
Ô, Ivan, quando eu falo, por isso que eu falei lá no início do vídeo, eu falei ecologia de praia ou ecologia de praia arenosa, tá errado chamar ecologia de praia arenosa ou não?
Não, não, tá certo, sim, tá certo. É que
Porque
quando a gente
assim,
fala. Sim, pode falar.
quando eu fiz biologia, porque eu fiz biologia com ênfase em biologia marinha, né? Isso, eu terminei a graduação em 2003. E a gente pegava muito artigo e lia ali ecologia de praia arenosa. Por isso que eu tenho o costume, aí até estou perguntando, porque às vezes é um termo que, não sei, não usa mais, ou é um termo errado agora, porque tem muito isso, né, de mudar os termos.
Sim, não, mas está certo, assim, usa bastante. Qualquer artigo ou livro que você pegar hoje em dia ainda vai ser chamado de praias arenosas, assim, né? Apesar que existem outros tipos de praia também, né, que são mais de, tem
Rochosas, tudo,
com
né?
rochas, pedras, né? E aí é diferente, mas essas daí a gente nem vê muito falar, né? A gente escuta falar mesmo de praias arenosas e as pesquisas em praias normalmente são em praias arenosas, pelo menos as que eu tenho mais contato, né?
Legal. Bom, então já pegando esse gancho aí que eu falei do termo ecologia de praias arenosas, então, porque quando a gente fala em praia, a gente lembra do quê? Vai pegar onda, vai ficar ali na areia, tomando uma cerveja, né? Assim por diante. Mas para um biólogo, vamos lá, para um biólogo, o que é uma praia? O que eu posso definir como praia para um biólogo?
Bom, é um pouco disso que você falou também, né? Um lugar que a gente vai tomar cerveja, tomar sol e essas coisas. Mas se você for parar para pensar, né, a visão como biólogo nossa da praia é que a praia é um ecossistema, né? E um ecossistema bastante complexo, né? Porque ele é uma transição entre o oceano e o continente, né? Então ele é meio que um ecossistema de transição, onde estão acontecendo diversos processos ecológicos ali, né? Então, apesar de todo mundo já ir para a praia e passar um bom tempo lá, né? A gente acaba não percebendo que é um ecossistema em funcionamento, né? Com diversos processos acontecendo ali. Essa é a visão que a gente tem. E é interessante que a praia, né, ela é um ecossistema que a gente chama de fisicamente controlado, né, porque tudo aquilo que a gente visualiza na praia, que é as ondas, as marés e tal, elas que fazem a praia ser o que ela é, né, ela ter a qualidade que ela tem, e os organismos que vivem ali também são bastante influenciados por esses fatores, né, então a gente diz que é um ambiente fisicamente controlado. E aí, por isso, ele também tem uma biodiversidade única, né? A gente tem espécies que a gente só encontra em praias arenosas mesmo, né? Algumas delas existem em praias arenosas e manguezais, também estuários, mas tem algumas espécies únicas dali, né? E também ela é uma área bastante diversa, sim, porque ela tem uma variedade de ambientes dentro da própria praia, né? Se você for parar para pensar, quando a gente chega na praia, primeiro que a gente vê é a parte seca dela, né? Que é aquela parte de areia seca. Ali que a gente chama de supralitoral. Ali é uma parte que, mesmo que a gente não, talvez não perceba assim à primeira vista, mas é um lugar que existe algumas espécies, né? Algumas espécies vivem ali na areia seca mesmo, né? Inclusive tem aquele caranguejo, Maria Farinha, que vocês já devem ter visto correndo ali pela praia no, na parte seca da areia, né? E aí, quando você desce um pouquinho mais, tem o entremarés, que é aquela região que fica exposta ao ar, né, durante a maré baixa e que depois quando a maré sobe ele fica submerso, né? O entremarés é uma das áreas mais estudadas da praia porque ali a gente vai ter uma variedade grande de espécies, né, que vivem enterradas no sedimento. E aí, se você continua andando, a gente chega no infralitoral, né, que a gente chama, que é a parte que fica sempre submersa. E ali já tem outras comunidades biológicas, né, já tem outros organismos também. Segue para a zona de surf, que é onde as ondas ficam arrebentando, né? Então a gente tem uma variedade de ambientes dentro da praia que faz com que a gente tenha uma diversidade de grupos biológicos ali também.
Na verdade você estava explicando essa parte do inframaré, supramaré, né? E teve uma entrevista aqui também no canal que a gente acabou falando um pouquinho sobre coleta em costão rochoso, que acaba seguindo também mais ou menos os mesmos critérios. Lógico que mas o que vai depender muito aí dos organismos, da diferença, é o sobe e o sobe e desce da maré, né? Que
Sim,
distingue
sim.
bastante, né?
Mas é exatamente isso mesmo. O costão rochoso ele também vai ter o infralitoral, o entremarés e o supralitoral ali, que seria a área seca, né? A diferença é que no costão é rocha, né? Então os organismos que vivem ali são adaptados para viver em um ambiente rochoso, enquanto que na praia os organismos que vivem ali estão adaptados a viver na areia, né? No sedimento, que é o que a gente chama de substrato inconsolidado, né?
E às vezes é um ambiente que, lógico, né? A maioria das pessoas acaba indo para a praia, como a gente falou, para se divertir. Mas quem estuda biologia, quem é da área de biologia, consegue perceber, né, a quantidade de diferenças morfológicas que a gente consegue encontrar tanto em animais como em vegetais, no costão e na praia, e muitas vezes assim é algo muito próximo, né? Porque a maioria das praias no canto tem um costão, pelo menos aqui no nosso litoral, né? Acho que do estado de São Paulo todo, né? Acho que quando pega litoral lá do Nordeste, que acho que tem um pouquinho mais de extensão de praia, mas aqui é muito próximo. Se a gente pega uma praia pequena, você vê ali o costão, a praia pequenininha, mas a diversidade de espécies, de seres vivos, tão próximo, mas ao mesmo tempo morfologicamente tão distante, né? Isso que é
Sim,
legal de ver.
muito diferentes. E você vê, né, um detalhe que é o substrato, né? Onde que eles ficam, o chão deles, né? A diferença tá aí. Um é rocha, o outro é areia, já muda tudo em termos ecológicos, né? Isso é muito interessante mesmo.
Não, então, e pior que é tanto para animal quanto para vegetal, né? Isso que muda
Sim,
bastante.
sim.
Pô, legal, e legal essa. Você falou que no seu mestrado você partiu para uma outra área, mas você conseguiu agora voltar para a área de praias. Você está lá no IO, né? No Instituto de Oceanografia da USP. E quando o pessoal vai para o Instituto Oceanográfico, né, e o pessoal fala assim, ah, agora vai ficar estudando só praia, é molezinha, né? Mas a galera não acaba não vendo a quantidade de cálculo que vem com oceanografia, né?
Com certeza, né? Porque você tem que, quando a gente está estudando um ambiente costeiro, assim, né? Principalmente a praia, que é um ambiente de transição. A gente tem que entender muito dos processos físicos que acontecem ali, né? Isso que eu estou dizendo, força das ondas, e tudo que ela interfere, né? Porque as ondas ali, dependendo a altura das ondas ali, muda tudo na praia, né? Você pode perceber que praias de ondas mais altas, né, e ondas mais fortes, elas normalmente são praias mais inclinadas, elas são praias de areia mais grossa. E aí isso muda toda a biodiversidade também que vive ali, né? Então a gente tem que entender muito da parte física, oceanográfica do ecossistema também, né? E não só dos organismos, mas mesmo os organismos também dão bastante trabalho na praia. Porque a gente fala dos bichos que vivem na areia, quando vem na nossa cabeça, o primeiro esses maiores que a gente vê sempre, né? A maria farinha, talvez o corrupto, que a gente não consegue ver ele, mas a gente sabe que ele está ali por causa das tocas. Mas existem outros bichos que são bem menorzinhos ali, que a gente tem que pegar areia, peneirar para conseguir ver eles e depois colocar no microscópio para conseguir identificar a espécie, né? Então dá um certo trabalho. Além de toda a questão, a parte matemática que a gente tem que analisar para ver se os fatores físicos ali influenciam nos biológicos, né? Fazer vários testes estatísticos. Então é mais moleza do que o manguezal, eu confesso, mas não é tão simples assim, não é tão fácil.
Pessoal que estuda manguezal depois vai falar, pô, não é tão assim não, né? Deixa eu te perguntar, qual que é a importância, de estudar a ecologia de praias, né? Por que que é importante a gente entender esse ecossistema?
Cara, é muito. É interessante essa pergunta porque praia é algo que todo mundo conhece, né? Praticamente. Todo mundo usa praia, todo mundo já foi na praia alguma vez na vida, e quem não foi ainda vai acabar indo. Então, ele é um ecossistema muito utilizado pela sociedade, né? Pelo ser humano. Então, eu ousaria dizer até que dos ecossistemas costeiros que a gente conhece, ele é o mais utilizado, né? As pessoas vão muito mais para a praia do que para o mangue, muito mais para a praia do que para o costão rochoso. E assim por
Não, é verdade
diante, né? Então,
mesmo.
ele é o ecossistema costeiro que a gente mais frequenta, que é mais importante para a sociedade, né? E aí, se você for pensar em questões, em termos sociais mesmo, né? A praia, ela é, por exemplo, para cidades litorâneas, ela é a fonte de toda a riqueza ali, né? De girar a economia da cidade, né? Porque o fato das praias estarem ali é o que faz os turistas virem, é o que faz a economia da cidade girar. Então, ela é um ecossistema muito utilizado pela sociedade, pelo ser humano, né? E a ecologia da praia, né? Entender a ecologia da praia, os processos ecológicos são importantes porque aí a gente consegue entender o funcionamento da praia para manter ela do jeito que ela é, né? Conservar as qualidades dela que fazem a gente usar tanto a praia, né? Ou seja, conservar sua beleza cênica, que faz os turistas quererem ir para a praia. Então, existem uma série de processos ecológicos ali acontecendo para manter a praia do jeito que ela é, né? E isso envolve tanto as questões dos fatores físicos como dos fatores biológicos, né? Que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são aquelas funções que os organismos realizam ali na praia para sobreviver, mas que acabam tendo uma certa função, né? Uma certa utilidade para manter o ecossistema funcionando e aí para manter a praia do jeito que ela é, para a gente poder aproveitar ela, né? Então, os estudos que a gente faz, eles são importantes nesse sentido, para conseguir manter as praias do jeito que elas são, né? E as pessoas continuarem conseguindo usar.
Entendi. E é que assim, né? Que quem mora numa cidade litorânea ou quem visita muito uma cidade litorânea que tem uma cidade grande, por exemplo, vamos pegar aqui vai Santos, que é uma cidade grande, né? Se a gente
Sim.
parar para pensar, é uma cidade bem desenvolvida, mas é uma cidade litorânea, uma cidade que tem praia, né? Então, às vezes, até o fator de ser uma cidade grande ali na praia, a gente não consegue entender aquele ambiente como um ecossistema, que nem você falou mesmo.
Sim.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade, você falou uma coisa muito legal, que eu acho que é o ecossistema que a gente mais visita. Porque se a gente,
Sim.
no Brasil, a gente conhece, por exemplo, sobre o manguezal, você citou, mas a gente não visita o manguezal.
É.
A gente não fica ali um tempo no manguezal. A gente conhece a Mata Atlântica, que é um ecossistema gigante, só que também a gente não fica ali na Mata Atlântica, a gente passa por estrada, tudo. E realmente, eu acho que de visitar, da população no geral visitar um ecossistema e ficar nele durante horas, e lógico, a maioria por diversão, por prazer, né, férias, assim por diante, eu acho que é a praia. Eu acho que
Sim.
é legal mesmo esses estudos, porque aí começa a entender que uma degradação num ambiente desse deve ser ruim.
Sim. E mesmo quando a gente pensa em praias que estão extremamente urbanizadas, como você falou de Santos, né? Além da função turística dela, que mesmo Santos sendo muitos prédios ali, né? Muito ocupado em volta, né? Ela ainda tem a função turística, porque as pessoas vão na praia ali em Santos, né? Então ela ainda tem essa função. E além disso, ela tem outras funções, né? Que é proteger a cidade ali. Ela protege a cidade do oceano, né? Das ondas e tudo mais. Tanto que você vê que onde a praia está desaparecendo, que é na ponta da praia, é onde a gente tem a maior parte dos problemas, né? Relacionados à entrada de ondas ali, em momentos de ressaca e tudo mais, né? Então ela tem essa função de proteger a costa também, né?
Pô, legal. Bom, deixa eu perguntar. Você estava falando como você trabalha com praia do ecossistema, mas quais são os organismos que mais aparecem em ecossistema de praia arenosa? Assim, quais são os mais comuns, tanto animal, vegetal, que seja, mas quais são os mais comuns?
Os mais comuns são os invertebrados, né? No geral, assim, os invertebrados são os que a gente mais vê porque eles vivem ali no, na areia da praia, né? A gente consegue ver os maiores, como eu disse, né? Que são os crustáceos e alguns moluscos também que costumam aparecer ali, ou alguns gastrópodes que às vezes a gente vê pela concha, né? A gente consegue ver eles ali na zona que a maré passa, né? Mas assim, crustáceos, moluscos e anelídeos, que são os que a gente menos vê, mas eles estão muito presentes ali também na areia da praia, né? Se você cavar e peneirar ali a areia, você vai ver várias minhoquinhas no meio, que são os anelídeos que a gente chama de poliqueto, né? São da classe poliqueta, que são os anelídeos mais comuns ali em praias, né? Então, a gente tem esses organismos que vivem na areia, que provavelmente são os mais estudados, né? E os mais comuns e mais fácil da gente ver, porque a gente fica ali na areia. Mas também tem organismos que vivem ali na água, né? Na coluna d'água mesmo, ali na zona de surf, que é onde as ondas ficam passando, que são peixes, né? Tem peixes tanto adultos como filhotes ali. Também tem os organismos que a gente não consegue enxergar, mas que estão ali na coluna d'água, que é o plâncton, né? Tem tanto o zooplâncton como o fitoplâncton existem ali também nessa parte da praia. E ainda, outro organismo que ocorre bastante na praia, mas que a gente acaba não trabalhando tanto, assim, pelo menos na minha área, eu não costumo trabalhar muito, são as aves. Elas aparecem bastante ali na praia, elas se alimentam de organismos que vivem ali na areia da praia, se alimentam dos peixes que vivem ali na zona de surf, né? Então elas também são organismos que fazem parte da praia, né? A praia ela é bastante importante para as aves também. Então se você for pegar, pensando em rede trófica, né, em teia trófica, a gente tem desde do fitoplâncton que vive na coluna d'água, depois vem os consumidores primários ali, que são os invertebrados, né, tanto os que vivem ali no sedimento, andando por cima da areia, como os que vivem enterrados. Depois nós temos alguns predadores, que são peixes, que comem também esses invertebrados, e as aves, que comem os dois, né, tanto os invertebrados como os peixes, né. Então a gente tem toda uma rede trófica formada assim, na praia de organismos. Eu acho que os que a gente mais vê são os crustáceos ali, que às vezes aparecem, as aves, né, que são muito comuns, né, e peixes a gente não vê tanto assim, mas dependendo da praia, praias mais calminhas, a gente até consegue ver um ou outro ali.
É isso que até ia, fiquei com dúvida agora. Quando o pesquisador ele trabalha com essa parte de ecologia de praias, você falou uma gama aí de animais aí enorme, né? Como você falou, desde Sim. invertebrados até vertebrados, aí, poliquetos, né? Que a gente acaba nem lembrando que existe ali, né? Umas poliquetas. Uhum. Mas é difícil fazer coleta? E para fazer coleta, por exemplo, vamos supor que você está estudando uma praia. Vamos pegar um exemplo de Santos, que é uma cidade grande, muita gente usa a praia. Em que momento vocês conseguem fazer uma coleta na praia? Porque tem muita gente, né?
Sim, é muito difícil, isso é verdade. É muito difícil porque tem dois problemas principais assim de coletar na praia. Um é o turista, o outro são as ondas. Então são as duas coisas que mais atrapalham a gente a coletar, né? Então quando a gente vai na praia, não tem jeito, não tem um momento adequado em que não vai ter ninguém na praia. Sempre vai ter alguém. Mas aí a gente procura ir sempre no pico da maré baixa, que normalmente é um horário bem cedo assim, né? E aí vão ter menos pessoas na praia. Mas aí, normalmente, a gente pede licença, né? Fala, eu vou precisar coletar um pouco de areia aqui, se você puder dar licença, alguma coisa assim. Ou a gente já procura pontos de amostragem onde as pessoas costumam não ficar tanto, né? Algumas coisas assim a gente tem que fazer. Mas, mesmo assim, as pessoas são curiosas, né? Então, elas vão sempre ver a gente coletando ali, vão ver a gente mexendo na areia e com os equipamentos esquisitos. E aí, elas vão perguntar o que a gente está fazendo, a gente para, explica e tal. Mas, assim, os turistas é uma parte do problema, assim, né, de dificuldade de coletar, mas dá para fazer sem nenhum problema, é só a gente ir conversando e tal, e com bastante tempo também. É. Agora, as ondas atrapalham seriamente quando a gente precisa coletar, por exemplo, areia, né, para ver os bichos que vivem na areia, na parte submersa, né, no infralitoral. É, a gente, um projeto do colega meu de laboratório, né, o Guilherme, a gente precisou coletar sedimento em 30 praias nessa parte submersa da praia, né? Coletar areia ali. E aí algumas delas eram terríveis, né? Porque as ondas super fortes ali batendo e a gente tentando tirar areia lá do fundo e tem que tirar com um cano, né? Um cano PVC que a gente enterra e depois desenterra o cano com a areia dentro. Então, altos caldos, né? A gente não tem jeito mesmo. Mas dá para fazer também, só que é um pouco mais difícil. Na parte seca e no entre marés é mais tranquilo também, aí a gente só vai ter os turistas mesmo.
Não, eu acredito que também deva ter diferença depois em relação a uma praia que tem muitos turistas e outra mais tranquila, né? Porque deve, com certeza, os animais eles ficam mais afastados, ou não, né? Devido a, sei lá, a resto de alimento também deve influenciar bastante.
Sim, acho que depende muito do organismo. Se a gente for pegar aves, sem dúvida nenhuma, onde tem muito turista vai ter menos aves, né? Porque elas vão se espantar mesmo e elas vão sair dali. Peixes, muito provavelmente também. Onde está o pessoal ali nadando, os peixes vão se afastar e não vão estar por ali. Agora, os invertebrados que vivem na areia, os bentônicos, né? Eles acabam se enterrando e tal, e eles ficam por ali ainda, só que ficam escondidos, né? Mas existem alguns tipos de impacto causado pelo turismo também, né? Pisoteio, que os bichos estão vivendo ali na areia, mas as pessoas estão pisoteando ali a areia, né? Então já tem alguns estudos que mostram que praias muito frequentadas, né, que as pessoas estão sempre ali pisando, tem uma diversidade menor de espécies vivendo ali no sedimento, né? Então existe essa influência também.
É, na verdade, até se a gente parar para pensar, você falou de aves, que nem pombo, né? Pombo. Você vai numa praia na temporada, você vê o que mais tem é pombo. Você não vê outro tipo de ave, mas você vê pombo ali, o que não é normal, né? Teoricamente, não seria normal, esses animais na praia ali.
É, o pombo, assim como outras espécies que a gente chama de oportunista, eles vão acabar frequentando justamente esses locais onde estão mais perturbados pelo ser humano, né? Onde sobra, como você disse, resto de comida. E aí são coisas que atraem essas outras espécies ali, né?
Ó, eu queria, antes de continuar aqui a próxima pergunta, queria agradecer a todos, né, que estão assistindo a nossa live. Alguns estão colocando aqui boa noite, parabéns, estão agradecendo a presença do Ivan aqui na nossa live. Então, gostaria de agradecer a todos que estão participando. Tem uma pergunta aqui no chat que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta, porque vai casar com o nosso roteiro aqui, então eu vou esperar só um pouquinho. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso roteiro. Existem diferenças muito marcantes nos ecossistemas de praia nas regiões do Brasil, por exemplo, praias do sul do Brasil, sei lá, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para praias aqui do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, para praias lá do Nordeste, lá que nós temos lá no Nordeste, existem uma característica ecológica muito diferente, assim, ou é mais pouquinho?
Existem certas diferenças, assim, que têm grandes diferenças, mas que às vezes não estão relacionadas com a distância, né? O fato de ser o Nordeste ou São Paulo. Às vezes tem grandes diferenças entre praias numa distância muito pequena. Que a característica da praia, ela depende muito da geografia ali da costa onde ela está inserida, né? Mas falando primeiro das diferenças entre estados, por exemplo, né? Tem uma diferença bem marcante que algumas praias lá no Nordeste, né, elas têm um comportamento de maré bem diferente do nosso aqui, né? Aqui em São Paulo a gente tem duas marés baixas e duas marés altas por dia e não são marés tão baixas ou tão altas assim comparadas com o Nordeste. No Nordeste tem praias em que a maré alta é muito mais alta do que a nossa, né? E eles têm uma maré alta só e uma maré baixa só por dia, né? Então isso já modifica totalmente o padrão físico ali da praia, né? O padrão físico que eu digo é essa constância de inundação, né? Inundação duas vezes por dia ou inundação uma vez por dia já influencia na biodiversidade que vive ali, né? Porque existem espécies mais adaptadas a uma maior frequência de inundação, outras mais adaptadas a uma menor frequência, espécies adaptadas a inundações maiores, outras a só inundações menores. Então, a maré é algo que já diferencia as praias entre as diferentes regiões do Brasil, porque o Brasil é muito longo, né? Então, a gente chega lá em cima até próximo do Equador e tal, e aqui embaixo, nos trópicos, tem algumas diferenças assim mais marcantes. Mas se a gente for pensar em outros termos, por exemplo, no sul do Brasil, a zona costeira deles é bem reta, assim, né? Se você for ver, o Rio Grande do Sul, ele é uma praia só, praticamente, ali, que é a Praia do Cassino. Ela é a maior praia do Brasil, inclusive, né? Ou seja, a zona costeira deles não é muito recortada, que a gente chama, né? Não existe muitos promontórios ali que fazem ser um mapa recortado. Ela é uma coisa contínua. Então, o que a gente tem lá é uma grande praia, né? Bem plana, né? Com uma areia bem fininha, que é o tipo de praia que a gente chama de dissipativa. É meio parecida com a Praia de Santos, né? Só que a Praia do Cassino, ela é bem maior. E se a gente comparar aqui com São Paulo não tem essa zona costeira reta. A gente tem uma zona costeira bastante recortada, principalmente no litoral norte, né? Se você vai para Ubatuba, você vai ver que o mapa de Ubatuba ele é todo recortado ali, zigue-zagueando, né? E aí tem ilha, tem um monte de coisa ali que faz alguma praia ser mais exposta às ondas, outras praias serem mais abrigadas, né? Então ali tem uma diversidade de praias muito grande em Ubatuba, né? Ubatuba tem por volta de 100 praias e a gente tem praias de diferentes tipos ali. É muito difícil você achar uma praia igual a outra em Ubatuba, porque como essa geografia ali da região é bem recortada, cada praia ela está submetida a um padrão de processos físicos diferentes. Então a gente tem praias ali que possuem ondas muito fortes, né? Então elas vão ter também, consequentemente, uma areia mais grossa ali, e elas vão ter também uma declividade maior da praia, então elas vão ter outras espécies, que são espécies adaptadas a viver nesse tipo de praia, que a gente chama praia de alta energia, né? E outras praias que estão mais abrigadas, porque estão ali entre uma ilha, por exemplo, né? Essas praias elas vão ter o sedimento mais fino, elas vão ser mais planas também, né? E aí elas vão ter outro tipo de organismos ali, outras espécies vivendo ali. Normalmente, né, o que a gente vê é que praias de baixa energia, que são essas de areia fina e de declividade bem plana, assim, né, elas são as praias que têm mais diversidade de espécies, né, enquanto que as praias de alta energia, que têm ondas mais fortes, essas aí vão ter menor diversidade de espécies. Então, esse padrão ele acontece ao longo da costa brasileira toda, assim, e não só na costa brasileira, mas em outros países também.
Ah, legal. Oi, Ivan, eu vou fazer aqui duas perguntas. Pode ser perguntas que muitas pessoas que vão estar assistindo o vídeo, ou agora, ou que vão assistir posteriormente,
Sim.
possam estar questionando, né? Então, a primeira coisa, o porquê que tem o sobe e o desce da maré? Depois eu faço a outra pergunta, mas por que que na praia tem esse sobe e desce aí? Pode explicar para o pessoal entender melhor?
Sim, o funcionamento da maré ele está muito relacionado com a Lua, né? É um negócio muito doido. O dia que eu descobri isso, eu achei incrível que
É
a subida e a
verdade.
descida da maré tem a ver com a Lua, né? Se vocês forem perceber, né? A partir de agora, vocês prestem atenção nisso para ver, toda vez que a gente tem lua cheia ou lua nova, né, a maré ela vai subir muito mais do que quando a gente está em lua crescente ou lua minguante. Então, depende muito da posição da lua e da terra, né, para a gente ter a ida e volta da maré. Quando a lua está mais cheia e nova, quer dizer que ela está, por causa da força gravitacional dela, né, fazendo com que a maré suba e depois a maré desça, né? E aí com a Terra girando, né? Tem um momento em que ela vai subir e tem um momento que ela vai descer, que aí está relacionado com o tanto que a Lua vai interferir gravitacionalmente no oceano. Então é um negócio muito interessante, né? A Lua que está lá longe, ela consegue ter uma ação gravitacional no nosso oceano que faz com que as águas elas acabem entrando mais no continente em determinado horário do dia e em outro horário ele acaba afastando o oceano do continente, né? Então é basicamente relacionado com a Lua e com as fases da Lua, né?
Quando você falou isso daí, explicou, eu pergunto, porque assim, às vezes tem muitas pessoas que acabam tendo dúvida mesmo, né?
Sim,
Que
sim.
nem você comentou que quando você, primeira vez que você escutou isso, te chocou. E realmente, eu lembro quando eu era moleque, novinho ainda, sei lá, 13 anos, não sei, a gente ficava na praia, a gente ia pegar onda, ficava na praia olhando, pô, mas por que que sobe e desce? Mas a gente não sabia, né? E não tinha internet pra gente também perguntar no Google
Pesquisar.
fácil, né? Não tinha. E aí depois quando eu fui fazer biologia com ênfase em biologia marinha, os mesmos amigos, às vezes a gente tava na praia, os caras, pô, agora explica aí por que que... E quando a gente fala da lua, do sol, muita gente às vezes acaba não acreditando, cara. Mesmo
Que é incrível.
a gente ali estudando a parte oceanográfica, tudo, tem gente que acaba não estudando, mas é legal mesmo, e choca.
Sim.
As pessoas acabam ficando chocadas com isso. Bom, essa era.
Sim,
Fala, fala, pode
e
falar.
só para complementar essa questão da Lua, isso influencia muito também na nossa escolha de quando que a gente vai para campo, né? Quando que a gente vai fazer nossos trabalhos de campo. Para a gente, o interessante, eu que trabalho com os organismos do entremarés, né? É interessante que a maré esteja o mais baixo possível para eu conseguir fazer minhas coletas sem o mar atrapalhar, né? Eu conseguir fazer meus experimentos ali. Então a gente olha as fases da Lua mesmo, né? Então a gente vê que a semana que vai ser Lua cheia é a melhor semana para ir para campo, porque a maré vai estar muito seca, vai estar muito baixa por bastante tempo e a gente vai conseguir fazer as atividades ali. Então a gente meio que se baseia na Lua para fazer as pesquisas de campo também, já sabendo que ela vai ter um comportamento relacionado com a maré, né?
Legal, show de bola. Bom, e a outra dúvida que também pode surgir na, para o pessoal que está assistindo é o seguinte, que chegou a comentar, então, quanto mais forte a onda for ali naquela praia, mais grossa é a areia. Quanto mais fraca a onda, mais fina a areia. É isso mesmo, né?
É isso mesmo.
Tá, então legal.
É porque a gente percebe que quando a hidrodinâmica ali da praia é muito forte, né, por causa das ondas, né, ela acaba lavando a praia, né, a onda bate ali e depois ela volta para o mar. Então ela está num processo constante ali de lavar a areia. Aí os grãos de areia que são muito finos, eles acabam não aguentando ficar ali, né, a onda bate e acaba levando eles para o mar. E aí é o que a gente chama de, que acaba lavando o sedimento fino e deixando só o sedimento grosso, né, acaba selecionando o grão mais grosso ali na praia, o que faz com que ela fique predominantemente de areia grossa. Então, você chegou numa praia de areia muito grossa, muito provavelmente ela vai ter ondas mais fortes ali.
E normalmente essas ondas vão estar quebrando mais ali próximo, ali no raso, vamos dizer assim, né?
Isso. É, porque essas praias que a gente chama de reflectiva, né, que são essas que têm ondas mais fortes, areia mais grossa, elas também, normalmente, elas têm uma zona de arrebentação só, né? Elas arrebentam quase sempre no mesmo lugar ali, no máximo uns dois ou três locais ali da praia em que as ondas estão arrebentando, né? Então, ela sempre arrebenta mais ou menos ali no mesmo lugar e num lugar bem raso ali também, né? Enquanto que é outro tipo de praia, como Santos, que são as praias dissipativas, de areia fina, né? Com ondas mais fracas, ela tem várias zonas de arrebentação, né? É porque a energia da água, ela vem dissipando conforme ela vem do oceano para a praia. Por isso que a gente chama ela de dissipativa, inclusive, né?
Pô, legal, show de bola. Então, aí acho que tirou a dúvida de algumas pessoas, que é certeza, assim, eu fiz essa pergunta porque muita gente tem dúvida em relação à maré, em relação a... Por que eu chego numa praia, que nem você comentou, né? Por que eu chego numa praia, a areia é grossa, e na outra, que é praia, porque para as pessoas, é areia, água salgada... Tem um morrinho lá, né, que eles falam, tem um morro, tem as pedras, mas por que eu chego numa praia que tem areia muito grossa, outra é bem fina? Legal, pô, acho que vai tirar a dúvida de muitos aí. Deixa eu perguntar, e em relação aos ambientes, né, a esses ecossistemas, quais são as maiores perturbações antrópicas ali? Quais são as perturbações que nós, da espécie humana, né, causamos, né? A gente acaba degradando as praias. Que é uma pergunta até de uma pessoa que está assistindo a nossa live aqui. Deixa eu ver aqui, foi a Gil. A Gil, ela perguntou, né, o que tem... Por isso que eu falei que ia esperar um pouquinho, que estava no nosso roteiro, mas o que acontece bastante que o homem acaba influenciando muito nesse ecossistema.
É, a gente comentou algumas coisas aqui já, né? Por exemplo, o turismo que eu falei do pisoteamento e tal, das pessoas frequentarem a praia, elas acabam interferindo na ocorrência das espécies ali, ou por espantar, ou por acabar modificando o habitat dela com o pisoteio, né? Mas para mim, pelo que eu vejo, né, na verdade, pelas pesquisas, isso nem é muito o principal, né? Acho que a principal ameaça das praias, e acho que para toda a zona costeira, é o esgoto ainda. Porque, por incrível que pareça, em pleno século XXI, 2020, o ser humano ainda joga o esgoto dele dentro do mar, né? Porque parece extremamente irracional, porque depois, no fim de semana, ele vai e nada no mar. Então, a gente tem um grande problema aí, que é a gente joga esgoto na praia. Acho que esse é o grande problema que a gente tem em termos ecológicos, de todos os ecossistemas costeiros. Mas na praia isso é muito evidente também, porque a gente sente isso, né? Tem praia que a gente vai e vê o esgotão ali na nossa cara, né? O esgoto chegando na praia ali, onde está todo mundo nadando, né? E se você for pensar biologicamente, isso tem um grande impacto. Porque quando a gente joga esgoto na praia, a gente acaba reduzindo a diversidade de espécies que vivem ali, né? Por quê? O esgoto, ele é matéria orgânica, e quando a gente joga matéria orgânica demais em qualquer ecossistema, a gente favorece as espécies oportunistas. É a mesma lógica da questão do lixo, sabe? Se você deixa resto de comida jogada pela praia, vai encher de pombo e vai sumir as outras espécies de ave. E isso acontece para os invertebrados também que vivem ali na areia. A partir do momento que começa a entrar um monte de esgoto ali na areia, né? a maior parte das espécies vão acabar não resistindo para ficar ali por causa da contaminação, né? E vão acabar ficando só as espécies oportunistas, que são aquelas que toleram altos níveis de contaminação. E aí, com o tempo, elas vão se adaptando àquele lugar, né, cheio de matéria orgânica, e vão ganhando espaço, competindo com as espécies, as outras espécies da praia, né, e acabando por ganhar espaço delas. Então, a praia acaba perdendo bastante diversidade com a questão da entrada de esgoto. E perder diversidade é a mesma coisa que perder funções, né? Cada espécie ela tem uma função no ecossistema. Então, nós temos alguns moluscos, por exemplo, na praia, que eles se alimentam de partículas na coluna d'água, então eles ficam frequentemente ali fazendo um processo de filtração, né? Isso é um serviço ecossistêmico para a praia. Você fazer a filtração da água, você faz uma purificação da água ali, né? E a partir do momento que essa espécie não consegue mais ficar ali por causa do esgoto, a praia perdeu aquela função de purificação. Tem outras funções também, tem organismos que eles são responsáveis por comer restos de animais mortos ali na praia, por exemplo, né? Quando cai um peixe morto, tem alguns invertebrados que vão lá rapidamente, já pegam aquele organismo e se alimentam dele. Mas, às vezes, se esse organismo também não existe mais naquela praia, essa função de decomposição de matéria orgânica morta pode ser comprometida também ali. E assim por diante, né? A gente tem diversas funções que os organismos realizam, e quando a gente perde a diversidade, certamente a gente vai perder algumas dessas funções e a praia começa a se desequilibrar, né?
É, caramba, e o esgoto é algo que, já, como você falou, já podia ser tratado já há muito tempo, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
É algo...
Pode falar?
Não, pode falar, Ivan.
Ah, sim, o que eu ia dizer, além do esgoto, né, que eu acho que é o principal ponto, hoje a gente fala muito de mudanças climáticas, né, que é inclusive o tema da minha tese. A gente tem algumas questões relacionadas às mudanças climáticas que são bastante preocupantes para as praias hoje, né? Talvez a que todo mundo já ouviu falar e a principal delas é a subida do nível do mar. Então, a gente tem previsões muito alarmantes em relação a algumas praias, por exemplo, em São Vicente, né? A gente tem a praia do Gonzaguinha, que tem alguns artigos que dizem que essa praia tem um potencial de desaparecer nos próximos 50 anos, por causa da subida do nível do mar, né? E se você for pensar, não é só por causa da subida do nível do mar, tendo a subida do nível do mar associada ou não à poluição, alguma coisa que o homem fez, né? Tem outras coisas que o homem fez que estão influenciando o desaparecimento de algumas praias a curto prazo, né? Por exemplo, o Gonzaguinha, ele tem todo o calçadão ali forrado de prédios, né? Então, o mar vai subindo, e aí o que naturalmente deveria acontecer, se fosse conservada a praia, né, se não tivessem prédios ali, é que a praia ela vai migrando junto com a subida do nível do mar. Então, vamos supor, se ali no fundo da praia do Gonzaguinha nós tivéssemos uma floresta, né, restinga e dunas, né, o que aconteceria é que com a subida do nível do mar, a praia iria migrando para dentro do continente, né? Então, a floresta iria mais para dentro, assim como as dunas, assim como a praia, mas ela manteria ali as suas espécies e as suas funções. Só que a partir do momento que a gente ocupou praticamente toda a nossa zona costeira com prédios, né, e com calçadões e qualquer outra coisa que esteja ali alterando a naturalidade da praia, ela não consegue mais migrar com a subida do nível do mar. Então o mar ele vai subindo e a praia não. Aí a tendência da praia é desaparecer mesmo, né? A gente perder essa região de areia ali, né, e tudo virar um grande infralitoral. Então esse é um problema sério que tem acontecido, e as previsões aqui para o estado de São Paulo são bem ruins. A gente tem também praias em São Sebastião que passam por esse problema, e da Baixada Santista, e ao longo de todo o mundo, né, por causa da ocupação costeira ali desordenada, que agora não suporta a subida do nível do mar.
Pô, e quando fala 50 anos, 50 anos é pouquinho, né?
Sim, sim, eu vou estar vivo ainda, se tudo der certo.
Não, lógico que vai, pô. Não, mas é um resultado muito próximo, porque muitas vezes quando a gente escuta um documentário, assim, né, que tem, sei lá, vai falar da floresta amazônica, sei lá, algum ecossistema muito, muito grande, as previsões são sempre futuras, né? E eu acho que é por isso que também as pessoas acabam não levando muito a sério. Eu acho que as pessoas... Sim. As políticas públicas acabam não levando a sério. Mas 50 anos é pouco. Então, pouco. Infelizmente, o homem só aprende assim, né? Errando, né? Infelizmente. Porque Às vezes tem ali os pesquisadores falando, ó, 50 anos não vai ter, 50 anos não vai ter. Aí quando não tem, aí eles falam, pô, gente, eu devia ter escutado, né? Infelizmente, esse é o caminho que acontece. Pô,
Sim.
é muito próximo. Ô, Ivan, tem uma pergunta aqui no chat do Ariel. O Ariel também é um pesquisador, ele é um químico, né? Ele também já participou do canal aqui. Queria agradecer a presença do Ariel aí assistindo e participando do chat. Ele fez uma pergunta, não sei se é muito na sua área, ele está colocando aqui: existe alguma diferença de espécies presentes em praia com solo rico em elementos radioativos? Por exemplo, urânio, como no Espírito Santo? Será que tem alguma diferença em relação às espécies?
Eu não vou conseguir te dizer com certeza, mas eu imagino que sim, porque eu acho que qualquer tipo de contaminante, a gente vai ter espécies menos tolerantes, né? Que tem espécies que são extremamente sensíveis, né? Principalmente de alguns invertebrados, alguns crustáceos como os anfípodas, por exemplo, eles são tão sensíveis que pesquisadores usam eles até em teste de toxicidade, que é para saber se algum material é tóxico, vamos supor, tinta de navio, né? A galera faz os testes colocando o anfípoda perto da substância para ver se ele consegue sobreviver. E ele é tão sensível que se aquilo pode ser só um pouquinho nocivo, ele já vai morrer. Então, eu não sei exatamente a respeito de material radioativo, mas sem dúvida nenhuma deve ter boa parte dos organismos que não resistem a esse tipo de contaminação, porque não resistem a contaminações até mais simples, né, que acontecem no dia a dia nos ecossistemas costeiros, né? Então eu imagino que vai mudar a comunidade, sim. Mas eu nunca li nada muito específico a respeito, né?
Pô, legal essa informação que você deu até de tinta de navio, também nunca tinha
Sim.
pensado. Então, quando tem uma tinta nova no mercado, tinta para navio específico, eles precisam primeiro fazer um teste para ver se essa tinta não vai ter perturbação ambiental ali, né? No caso, no oceano, eu não imaginava, não.
A maior parte dos estudos que a gente vê são, na verdade, de tintas que existiram no passado, né? E que tinham uma substância lá que hoje em dia a gente percebe que tem um efeito nocivo nos organismos marinhos, né? E aí então se proibiu a tinta. Mas é muito engraçado, na verdade, muito trágico, que a gente ainda consegue achar esses efeitos em alguns organismos na praia. Então é sinal que a tinta não foi completamente extinta, né? Por exemplo, tem uma espécie de molusco de praia, que é aquele casquinha de sorvete, vocês já devem ter visto também. Ele tem a concha dele, parece uma casquinha de sorvete ali. Ele é compridinho, fica ali na areia da praia. Ele tem uma questão que é a mudança de sexo quando ele fica exposto a determinado contaminante que é originário dessas tintas anti-incrustante, né, de navio. Então, quando ele está exposto a esse contaminante, a espécie muda de sexo, né? A fêmea vira macho, se eu não me engano, esse é o processo. E aí você tem um problema sério na comunidade, na população, né? Porque se as fêmeas começam a virar macho, como que os organismos vão, a população vai continuar se mantendo ali, né? Então isso é um indicador também de que essa tinta ainda está sendo usada, porque a gente ainda acha os organismos assim, em algumas praias do litoral.
Ah, que doideira, cara. Que informação aí, não nem imaginava. Doideira. Como você falou, é uma informação que é ruim, né? Porque
Sim.
você não pode esse tipo de material, e se está tendo essa perturbação é porque alguém, né, alguma empresa está usando ainda esse tipo de material.
Sim.
Deixa eu perguntar, em relação à pesquisa, como que andam as pesquisas no nosso país sobre ecologia de praia? Existem muitas pesquisas, ou são poucas? Essas pesquisas estão mais localizadas em algumas universidades, ou até que tem bastante pesquisa nessa área?
Até que tem bastante pesquisa na área, porque o Brasil ele tem um litoral gigantesco, né? E desse litoral boa parte é composto por praias, né? Então provavelmente pelo menos existe um grupo de pesquisa em cada cidade costeira que a gente tem aqui no Brasil, muito possivelmente, né? Das que tem universidades, né? Porque é a pesquisa bem focada dentro das universidades e na sua maioria pública, né? A gente, inclusive, tem uma rede de monitoramento, que a gente chama de REBENTOS, é a rede de monitoramento dos habitats bentônicos, que tem junta pesquisadores, né, do Brasil todo, para monitorar os ecossistemas costeiros e dentre eles as praias, né? Então eu inclusive entrei esses dias no site da Rebentos para ver quais eram os grupos de pesquisa que ainda estavam na ativa, né, trabalhando com pesquisa de praia, e a gente tem gente de diversas universidades do país, tanto no Rio de Janeiro, como no Nordeste, aqui em São Paulo tem bastante, e no Sul também. Então a gente tem gente no país todo trabalhando com ecologia de praia, assim. É
Bom,
bem forte aqui no país.
e pesquisa de fora, de outros países, elas influenciam bastante as nossas pesquisas aqui? Por exemplo, modelos matemáticos ou modelos de coleta, de metodologias, elas acabam influenciando bastante nos modelos de pesquisa aqui no país?
Influenciam sim, a gente tem excelentes grupos de pesquisa em outros países, como por exemplo no Uruguai, a gente tem acho que o grupo de pesquisa mais atuante, que é o do professor Omar Defel. Boa parte dos artigos que eu leio para fazer as minhas pesquisas, para escrever os capítulos da minha tese, ele tem participação, o laboratório dele tem participação, então eles são bastante fortes na área, né, no Uruguai. Tem outros grupos fortes também na África do Sul e na Austrália, né? Inclusive, tem parte do projeto Praias, que é do meu laboratório, né? Que a gente tem diversos pesquisadores trabalhando com ecologia de praias arenosas, né? Eu sou um deles, mas tem os outros projetos de outras pessoas, né? Como, por exemplo, uma colega minha, que é a Yasmina, ela trabalha especificamente com os peixes que vivem ali na zona de surf, ou seja, os peixes que vivem nas ondas, né? E ela baseou a metodologia de coleta dela nos trabalhos feitos por pesquisadores da Austrália, em que eles usavam a câmera GoPro, sabe? Deixar a câmera GoPro instalada ali dentro da água, filmando a coluna d'água, para ver quais são os peixes que passam por ali, quais que vivem ali, né? Então, na frente da GoPro, você coloca inclusive uma isca, né? Pode ser qualquer coisa, uma sardinha presa ali, para atrair os peixes, e aí você consegue fazer o levantamento dos peixes que vivem ali na zona de surf da praia.
Pô, que
A
doideira.
gente fez isso em 30 praias lá do litoral norte daqui de São Paulo. A gente fez em 30 praias do litoral norte de São Paulo e a gente conseguiu ver coisas muito legais, assim, inclusive na Praia da Baleia, lá em São Sebastião. A gente viu. Oi, tá me ouvindo?
Tá, tô te escutando, tá cortando
Tá
aqui um
me ouvindo?
pouco a imagem, mas tô te escutando sim.
Tá ouvindo?
Tô escutando. A conexão tá meio
Ah,
falha,
tá
mas
escutando?
sim.
Então, eu tava dizendo do. Eu tava. Sim. Você conseguiu me ouvir até a que eu tava falando das câmeras?
Não, isso a gente escutou, deu para
Sim.
escutar. Até a parte da Praia das Baleias, você estava comentando.
Ah, sim. Ah, Praia da Baleia, em São Sebastião, né? Lá a gente colocou uma das câmeras, né? Seguindo a metodologia. Que o pessoal usava lá na Austrália. A gente colocava mais ou menos. Entrava na água só a altura do peito ali. E aí colocava a câmera, né? Num peso bem forte ali, para sair com as ondas, né? Colocando no chão, com a isca e deixava lá, né? E
Caramba.
aí, na praia, ali, uma vez a gente pegou um tubarão ali na isca, passando na câmera. Inclusive, ele deu uma mordida na isca e a gente registrou tudo com a câmera. A gente ficou impressionado, porque não imaginava que teria tubarão passando tão raso assim, numa pensão serião ali que as pessoas vão bastante. É, né? Uma praia bem movimentada. Mas é
Mas
um.
era um tubarão grande assim ou pequeno?
Não, era relativamente pequeno, tinha pelo menos um meio metro ali, pelo menos.
Caramba. Pô, então é legal saber que projetos de fora influenciam bastante. Pô, você falou do Uruguai, eu nem imaginava que tinha tanto estudo assim. E quando a gente.
Tem.
Acho que é um pouco também de preconceito nosso também, né?
Tem.
Porque assim, quando a gente fala em estudo, normalmente a gente só vai lembrar de países europeus, Estados Unidos, até muito preconceito.
Exatamente. E se você for ver dos principais que eu citei aqui, que são os que eu leio, não são europeus, né? E nem Estados Unidos. Eu falei do Uruguai, da África do Sul e da Austrália. E são realmente onde tem grupos de pesquisa bem fortes que a gente tem bastante trabalho na área.
Eu sabia que tinha muita pesquisa, não é de ecologia de praia, mas assim, na América do Sul, até Argentina ali, em La Plata ali, com mamíferos marinhos. Isso eu sei que tem bastante. Isso eu sei porque na época da faculdade, como eu trabalhei com isso, então tem bastante. Agora, a parte de
Sim.
ecologia de praia arenosa, eu imaginava que não era muito para a região sul aqui. Também, eu não sei, às vezes foi o que eu falei, né? Às vezes é um pouco de preconceito nosso, né?
Sim. E se você for pensar, o Brasil, na verdade, a gente também é, de certa forma, referência em algumas coisas dentro da ecologia de praia. Nesse projeto que a gente está desenvolvendo lá no Instituto Oceanográfico, com o professor Turra, né, que é meu orientador. A gente coletou essas 30 praias, além de fazer o levantamento de peixes, que a gente fez pelas câmeras, a gente também fez a partir de arrasto, a gente também coletou o fitoplâncton, a macrofauna bentônica, a gente fez levantamento de aves, ou seja, a gente amostrou o ecossistema todo de 30 praias. Isso é muita coisa, sabe? É muito grande. Raramente a gente vê um estudo fora do país fazendo algo assim. Então, a gente tenta também aqui fazer estudos que vão servir de referência para o pessoal lá fora, né? A gente costuma fazer também experimentos em praia para simular alguns efeitos de mudanças climáticas, simular o aumento do nível do mar, o aumento das chuvas, né, para ver os efeitos na biodiversidade, também com ideias que foi a gente que criou aqui para talvez as pessoas conseguirem replicar em outros países, né?
Isso é legal. Eu acho que isso tinha que acontecer muito aqui no nosso país, porque assim, a gente tem uma galera muito forte assim na pesquisa, laboratórios, universidades. Eu acho que o Brasil é muito grande, tem muito pesquisador muito bom, e acho que quanto mais pesquisa, seria melhor, como você falou, né, se tornar referência. E aqui, meu,
Com
a
certeza.
biodiversidade que o nosso país tem, a gente já deveria, na verdade, a gente deveria já ser referência para fora, né? E
Sim.
infelizmente não é, mas pô, legal, bom saber que cada vez que a gente faz aqui uma bate-papo com pesquisador, a gente está vendo que pesquisas do Brasil estão indo para fora, estão sendo referência, muito legal.
Sim.
Ô, Ivan, tá, nós estamos chegando aqui no finalzinho aqui já do nosso bate-papo. A gente estava comentando antes de começar, eu falei assim, às vezes passa rapidinho e realmente passa o tempo, a gente nem percebe.
Verdade. Ainda mais eu que falo um monte aqui, vai
Não, mas
passando
isso é
muito
bom, pô. Deixa eu te perguntar, um livro aí que você recomenda, ou algum livro que você possa recomendar para quem está interessado.
rápido. Então, tem um livro que chama Ecologia de Praias Arenosas mesmo, mas na verdade ele só existe em inglês. Ele inclusive, o autor dele é o Omar Defel, que é esse pesquisador que eu falei do Uruguai, né? Então esse livro ele é demais, ele é sensacional, ele tem toda a síntese do conhecimento que a gente tem sobre praias arenosas até agora, né? Aí, mas ele só tem a gente só existe a versão dele em inglês, né? Que é The Ecology of Sand Shores, né? Infelizmente ainda não tem uma versão em português, mas para praias arenosas esse é o grande livro, né? Mas se o pessoal quiser saber um pouco mais também sobre ecologia de praias e quiser acessar um livro em português, existe o livro de Biologia Marinha também do Renato Crespo Pereira e Abílio Soares Gomes, que são professores aqui do Brasil mesmo, né, que fizeram um livro em português que tem partes ali que vão falar de praias arenosas também, além de outros ecossistemas da zona costeira brasileira, né? Mas assim, praias mesmo, esse do Omar Defel, The Ecology of Sand Shores, é a grande referência, né?
Específico, legal. Esse que você falou de biologia marinha é clássico para quem está na biologia e vai entrar um pouquinho mais
Sim,
na área
sim.
de biologia marinha, né?
Isso.
Depois, se você puder, depois passar a bibliografia desse livro, que é do Uruguai, só que está em inglês, eu coloco na descrição do vídeo, para quem tiver
Pode
interesse,
deixar,
quem
passa sim.
procurar,
Passa sim.
coloca na descrição do vídeo. Bom, eu queria agradecer muito, Ivan, a sua participação, tá? Queria demais, foi show de bola, que várias informações de total importância para quem está assistindo o vídeo, informações novas aí de pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e sempre esteja à vontade de participar aqui no nosso canal. Quando tiver uma novidade, quiser participar, só entrar em contato. A gente vai estar aqui de portas abertas.
Legal, professor. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que acompanhou aí a live, né? Espero que tenha sido útil, tenha tido alguma informação nova, alguma coisa legal aí para vocês, né? E eu parabenizo também o professor Mariano pela iniciativa, né? Que isso é super legal, um canal para a gente poder discutir temas científicos assim, né? Para as pessoas conseguirem acessar, ainda mais nesse período em que está todo mundo enclausurado, as escolas não estão funcionando. Mas aí o professor consegue criar uma oportunidade dessa aqui das pessoas aprenderem um assunto novo, né? Discutirem um assunto novo, mesmo dentro de casa, né? Então, parabéns mesmo pela iniciativa aí. E eu espero que também esse papo que a gente teve aqui tenha incentivado talvez alguns de vocês a virem para a nossa área, né? Virem para a nossa área das ciências marinhas, aí da ecologia de praias, que é super legal. Desde o início da minha carreira acadêmica, eu entrei nisso, nunca me arrependi, é realmente algo que eu gosto muito de trabalhar. E recomendo para todos que se interessarem, seguirem o caminho aí para tentar também ser ecólogo marinho, trabalhar na praia com a gente.
Eu costumo dizer que a gente precisa incentivar muito essa galera mais nova aí para áreas de ciências, né? Seja
Sim.
biologia, seja química, seja física, mas estamos precisando muito assim mesmo de pesquisadores, professores na área de ciências. Então é muito legal ter esse
Verdade.
retorno aí. Eu queria, né, agradecer a todos que estão aqui vendo a nossa live, escutando. E eu queria agradecer muito, muitos estão aqui dando parabéns para você, Ivan, tá? Muitos estão agradecendo mesmo
Muito
você,
obrigado.
falando que você foi top nas explicações. Você foi um cara muito muito legal aqui, suas explicações. Então, gostaria de agradecer a todos que estão participando. E, de novo, mais uma vez aqui, agradecer o Ivan, né, a dedicação que o Ivan teve aqui de estar no nosso canal, de passar esse conhecimento a mais. E só lembrando aí, pessoal, quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, né, porque isso fortalece bastante. E divulguem, vamos divulgar mais ciência, porque eu acho que foi o finalzinho aqui da última pergunta, né, que nem a gente estava falando. Olha como nós temos um pouco de preconceito, tá, no Brasil, na América Latina, então poucos às vezes a gente tem esse conhecimento e a gente tem que demonstrar esse conhecimento mesmo para o mundo mesmo. Acho que essa é a importância. Beleza? Alguma consideração final aí, Ivan?
Não, acho que é mais isso mesmo. Gostaria só de agradecer de novo todo mundo que participou aí, todo mundo que vai ver depois também o vídeo, né? E agradecer também o professor pela oportunidade. E sempre que precisar também, como eu te disse antes, se precisar de indicações de pessoas para participar, outros temas interessantes,
Agradeço, sim.
que não tiver gente que você conheça do tema, pode falar comigo que eu vejo se alguns dos meus amigos estão interessados também em participar, que com certeza muitos deles gostariam de estar aqui também.
Tá. Oi, Ivan, depois, até estou vendo aqui no chat, depois você poderia passar o seu e-mail para deixar na descrição do vídeo, para quem quiser entrar em contato com você, aí você
Eu
pode
passo,
deixar.
sim.
Tá, então,
Pode
ó,
deixar,
pessoal,
pode deixar.
tá, quem está assistindo a live, depois o Ivan me passa o e-mail dele para contato, e aí quem quiser ter uma dúvida mais específica, ou está interessado, quem faz biologia está interessado, né, na área de pesquisa de ecossistema de praia, procurar alguém que conhece, como o Ivan, e aí o Ivan pode dar umas dicas aí, tá?
Sim, pode escrever à vontade, qualquer coisa que precisar, se quiser algum trabalho específico sobre algum tema que a gente conversou, eu dou uma procurada aqui, mando sim, pode ficar à vontade.
Beleza, então. Pessoal, de novo, muito obrigado quem está participando aí do canal. Eu agradeço de coração quem ficou até agora aí com a gente, quem ficou batendo esse papo, tirando as dúvidas. Então, de novo, não se esqueçam de deixar o like aí, né, se inscrever no canal e A gente tenta fazer esse bate-papo com os pesquisadores todas as quintas-feiras. Nem sempre é fácil, toda quinta-feira, às vezes por causa de calendário, né, trabalho, então é difícil. Mas eu agradeço a todos e até uma próxima live aí. Muito obrigado a todos. Valeu, abraço.